Novembro é considerado o mês da fotografia em Paris. No epicentro dos eventos fica o Salão Internacional de Fotografia, Paris Photo, no Grand Palais, mas também há, por exemplo, o Photo Saint-Germain, em que museus, galerias e livrarias se rendem à imagem. Há ainda o Off-Print, um festival dedicado à edição de livros de arte e de fotografia. O artista português Daniel Blaufux está presente em todos. No Grand Palais vai ter fotografias numa galeria francesa e noutra portuguesa e vai apresentar o seu novo livro. Um mais um igual a um vai estar também no stand dos editores portugueses Pierre Von Kleist no Off-Print. Mas é no Museu Eugène Delacroix, mais concretamente no estúdio do pintor francês, que Daniel Blaufux se expõe num registro mais intimista e diarístico, ao lado de pinturas e escritos de Delacroix e de uma obra do artista japonês On Kawara. A mostra chama-se Aujourd'hui, Eugène Delacroix, Daniel Blaufux, e revela que não há naturezas mortas, nem lugares seguros. Apenas uma tentativa de esgotamento, como o nome da série de Polaroids, que Blaufux executou todos os dias entre 2009 e 2016.
Eu, quando vim cá há muitos anos, eu tirei inclusive umas fotografias aqui, inclusive uma fotografia que eu depois até expus. Sempre fiquei com interesse em expor num sítio, por um lado, tão bonito e, por outro lado, por ser um ateliê de um artista que eu, de facto, gosto. E, a partir daí, depois começamos a entrar em contacto também com a minha galeria cá, até que se concretizou a possibilidade de fazer.
E tem uma relação particular com o Eugène Delacroix em relação à sua obra?
Não sei se é particular. Tenho uma ligação com a pintura, na verdade, e há certos pintores que me interessam mais do que outros pelo seu lado, talvez mais fotográfico. Por exemplo, noutra escola completamente diferente, eu penso que o Caravaggio é, na verdade, o primeiro fotógrafo. E o Delacroix está entre eles. Aqui onde isso também me interessou foi, por um lado, o espaço em si e o facto desta janela enorme ter um pouco, nos dias de sol, que são raros, ter um pouco a mesma paleta de cores que eu utilizo nas minhas fotografias. Portanto, daí não só a ligação com ele como artista, mas também a ligação com o próprio espaço foram as duas coisas que me interessaram.
Do que fala a exposição que se inspira num livro?
A exposição inspira-se originalmente num livro de Georges Perec e antes disso num livro do Pavese, portanto, já vem de longe. De que é que fala a exposição? A exposição fala do tempo, fala do que passa, fala do dia-a-dia que se calhar nunca tivemos, mas parece que agora ainda temos menos tempo para observar. Mas também fala da própria experiência de ser artista e da matéria. Daí que haja uma pequena sala dedicada a experiências, que neste caso são tudo fotografias instantâneas, e este nome instantâneo, apesar de já ser uma técnica bastante obsoleta, a palavra instantâneo tem muito a ver com o nosso tempo, não é? A satisfação instantânea que vivemos. E então é essa linha de experiências, porque apesar de tudo é um método analógico, e esse método analógico traz consigo que haja erros e defeitos, que é uma coisa que também perdemos no digital. E isso também para mim é importante no sentido em que, sendo este um espaço de criação, um estúdio de um pintor, nós normalmente dos artistas o que vemos é aquilo que eles consideram obra disponível. E esquecemos facilmente tudo o que antecede a obra, que é todos os erros, todos os defeitos, todas as experiências que ele teve que fazer, tal como na ciência, e nisso a arte e a ciência são muito próximas. Todo o processo que é preciso fazer para chegar ao que será a obra final. Portanto, também é disso que esta exposição fala. E dentro desse contexto do erro, todos os nossos dias também são construções para outros dias. Temos dias melhores, temos dias piores, temos dias de chuva, temos dias de sol, etc, etc. Não é? E a chuva e o sol também estão dentro de nós. Não é? Pode ser um dia de chuva em que nós temos o sol dentro de nós e pode ser um dia de sol em que temos a chuva dentro de nós, metaforicamente, obviamente. Portanto, isto é baseado num livro do Georges Perec, eu trabalho muito com coisas do Perec, fiz o meu doutoramento sobre o Georges Perec, etc., em que ele sentou um dia, dois dias, num café aqui em Paris e apontou tudo o que observava, não é? Daí que se chama tentativa de esgotamento. E isto também é uma tentativa de esgotamento. Eu há anos que fotografo o mesmo espaço, a mesma janela, pensando que talvez um dia eu esgote as possibilidades, mas na verdade, quanto mais fotografo, mais percebo que nenhuma fotografia é igual à outra, nem nunca será, e portanto é impossível esgotar o espaço mesmo fotograficamente. Mesmo que eu fotografe de todos os dias, nunca é a mesma fotografia. E isso fala-nos, de facto, da nossa capacidade de observação e também da nossa capacidade de silêncio, porque o silêncio é uma coisa que nós precisamos também para a observação. E o silêncio tornou-se, provavelmente, o bem mais raro que possuímos ou não possuímos.
Também faz anotações em algumas fotografias.
Sim.
Portanto, não há assim tanto silêncio quanto isso. Que anotações são estas?
São anotações diarísticas, algumas que dizem respeito ou à própria imagem, algumas que dizem respeito à minha própria vida, ou algumas como a que serve de tema central da exposição. Está apenas apontada a destruição de Alepo, porque a fotografia foi tirada num dia de bombardeamentos em Alepo, na Síria, numa guerra que ainda continua, apesar desta fotografia já ter bastantes anos. E, portanto, também há uma ideia que, apesar de eu me retrair dentro deste espaço, que é o meu estúdio, mas que eu também habito, atrás de uma janela que é fosca, portanto opaca, o mundo continua lá fora e eu não posso, apesar de tudo, abstrair completamente do mundo. E, portanto, esse lado diarístico, há coisas que entram pela janela adentro, mesmo mantendo a janela fechada. A verdade é que não sei quantas pessoas morreram nesse dia em Alepo, e não só, obviamente. Enquanto eu tiro aquela fotografia que não diz nada disso, que diz outra coisa, este mundo de várias realidades que não são sobrepostas, mas que são paralelas, e é um mundo em que estão-nos sempre a chegar informações, muitas delas terríveis, e que nós somos uns privilegiados, ainda, por estarmos geograficamente neste local, em que ainda, espero que muito tempo não aconteçam tais horrores. Encontramos uma peça do artista japonês Onkawara, que também está na exposição, que decidimos incluir na exposição, para fazer também uma ponte com os diários do próprio Delacroix. Onkawara fazia uma pintura todos os dias e colava na caixa da própria pintura um recorte do jornal desse dia. Por exemplo, neste dia que se encontra aqui, é o acidente de avião de Lockerbie, em que supostamente terroristas líbios deitaram abaixo um avião da Pan Am sobre a Escócia e que morreram, obviamente, todos os passageiros. Nós temos duas tendências. Uma tendência é atirarmos para o mundo e outra tendência é fecharmos no mundo. E nenhuma delas, na verdade, funciona verdadeiramente. Os diários também falam disso. Nós podemos viver egoisticamente, escrevendo só sobre o que se passa dentro de nós, ou podemos viver atentos ao que se passa no mundo. E eu acho que é importante estarmos atentos, nem que seja neste pequeno rabisco, ao que se passa na Síria e ao que se continua a passar na Síria. Agora, o que fazer sobre isso já é outra questão à qual eu não me sinto capaz de responder.
Isso acaba por ser quase um eletrochoque. A pessoa vem, olha para aquela janela tranquila, fosca, e de repente lê aquela frase e fica assustada.
Sim, é um curto-circuito, na verdade é isso. É um curto-circuito porque há uma paz que a fotografia transmite, mas que não é real com a paz que eu senti nesse dia. Porque, na verdade, estas notícias incomodam. E incomodar aqui, obviamente, é uma palavra pequena, digamos, para os verdadeiros sentimentos que temos perante tais notícias.
Há um certo lado político também, como o de Lacroix, de certa forma, também tinha um bocado isso.
Sim, e há uma evolução a dois tempos. E é óbvio que agora tenho escrito algumas coisas também sobre o que se passa no Brasil, porque também sinto que essas realidades cada vez mais se aproximam daquela janela, geograficamente falando. Isto é, eu posso imaginar que estamos a salvos se ficarmos naquele espaço quietinhos, mas a verdade é que não estamos. Talvez seja exagerada esta palavra, mas eu penso também que é um diário de resistência, de certa forma.
E depois tem aquele retrato no início que parece uma pintura, algo clássico ou simbolista ou, enfim, romântico. Isto mostra um certo classicismo também na sua fotografia, que é bastante contemporânea, mas ao mesmo tempo, lá está, temos aquela natureza morta.
Eu não tenho problema de...
Reivindica isso.
Não reivindico nem deixo reivindicar. O que me interessa, na verdade, na arte, e é isso que, no fundo, eu gostaria de alcançar, é que cada trabalho meu contivesse dentro de si o passado, o presente e o futuro. Eu acho que a verdadeira arte tem isso. A arte que vive para além do seu tempo. Agora, se eu consigo isso, duvido. Gosto de almejar isso, de ansiar por isso, gosto. Mas daí que não tenho preocupações que algumas fotografias minhas possam ter um lado mais clássico. Não. Porque também é uma ironia. Quando eu faço um autorretrato de mim como um pintor, também me estou a auto-ironizar, obviamente. Não é? E no mundo de selfies, que não são autorretratos, e há uma grande diferença entre um selfie e um autorretrato, o facto de estar ali uma representação do próprio artista de uma forma talvez mais próxima do Delacroix do que do meu tempo, também é uma ironia sobre mim e sobre o que é que a arte pode e não devia ser.
E porquê é que a exposição começa precisamente com esse retrato? Pensou logo nesse retrato quando fez a exposição? Porque a exposição, a base são as janelas, mas depois temos aquele retrato que contrasta com o resto. Porquê?
Na verdade, eu acho que a exposição acaba com o retrato. Porque acho que a maior parte das pessoas, na verdade, nem nota o retrato quando entra. E isso também é interessante. O retrato, na verdade, foi exposto já uma vez no Rio de Janeiro. Portanto, não foi feito para aqui. Mas quando pensei na exposição para aqui, pensei que aquele retrato aqui faria outra vez sentido. Exatamente porque faz uma ligação com esta nossa ideia. Também o romantismo da vida do artista. Imaginamos a vida dele lá também um pouco assim. Até lemos os diários dele. E que faz ponte com outra fotografia, que é a tal dos limões, que abre já para o tema da exposição, com as tais naturezas mortas e vivas, com a janela.
O Silêncio Impossível, na obra de Daniel Blaufux, a exposição Aujourd'hui, Eugène Delacroix, Daniel Blaufux, está patente até 3 de dezembro, no Museu Eugène Delacroix, em Paris.